Ai, eu tô aqui sem saco pra dar aula amanhã, que é o último dia de aula. Tô pensando em levar um filme. Mas não sei
leva
que filme.
Leva filme, leva filme, leva Hereditário. Leva o molecada filme, vai leva. Amar Hereditário.
Leva Hereditário.
Quê?
Leva...
Hereditário, molecada vai amar, é um filme família.
É o filme leva... Mas vai, assim, tem que, cuidar, tem que tomar cuidado pra criançada não perder a cabeça ao ver o filme.
É, exato, é um filme exato. Delícia, um filme que a galera vai sair animadaça quando acabar o filme, vai ficar todo mundo feliz, de bem com a vida.
Isso.
Alô.
Oi. Agora
alô.
Foi de tudo.
Que filme é esse?
É aquele é um mesmo que perde a cabeça, filme que estão rezados pra caralho.
Ah não, para aí, vocês querem que eu seja...
Vovó morre, vovó deixa a família. Bruxa. É, vovó deixa a família meio bolada, vovó era bruxa, vovó queria a neta pra ser o receptáculo do capiroto.
E... Só tinha que ser menino.
É, daí. Altas confusões acontecem. Tem o jogo do copo, tenso pra caralho.
Muito bom.
Eu
muito
acho
bom.
Que não é vai rolar. Bom.
É, eu acho que é muito legal. Podia passar um filme melhor pra essa gurizada aí. Sempre tem Irreversível aí nas locadoras, que é um filme top.
Ai, parem, coisa horrível.
É um filme ótimo, assim, pra criançada ficar ligada na problematização da vida, assim. É.
Eu tô com sono, vamos gravar.
Vamos.
Foda-se! Olá você, que tá do outro lado da biblioteca. Meu nome é Edson, esse é o Vira a Página. A gente tá aqui pra falar de terror hoje.
Ei!
É, hoje comigo a gente tem aqui a professora, cuja voz incita sonhos dos alunos, Ana Caetano.
Olá!
O fisioterapeuta mais tchutchuco dos arredores de Vacaria, Vinícius.
Eu não sei qual é o tema do podcast, mais uma vez. Oi.
E ali no fundo da sala de leitura, ostentando o crachá do visitante, o cara que até umas produz hambúrgueres divinos, Luiz Rubens.
Tamo aí. Nós vamos falar de terror hoje? Não era do Iluminado?
É nóis. Vamos falar do Iluminado, do Stephen King.
Eu não fiquei com medo.
Um dos melhores livros do Stephen King e talvez um dos melhores filmes do Kubrick, mesmo ele se odiando.
É, né? Né, sei lá.
Se Stephen King entendesse de filme, ele seria cineasta, não seria escritor.
Eu sou o time Stephen King, vou falar pra vocês aqui. Já vou começar dizendo que eu acho o filme do Kubrick ruim. Bom é a série. Boa é a série.
Então, hoje a gente tá no podcast.
Bom é o livro, né?
A gente tá no podcast hoje que todo mundo depende do outro, porque todo mundo aqui só viu duas coisas. Ou vira o filme e a série, ou ler o livro vira o filme, ou ler o livro vira a série, entendeu? Hoje aqui, ninguém solta a mão de ninguém. Hoje eu tô cheio de desbordão, tá sabendo?
Ninguém solta a mão de ninguém e todo mundo...
Graço é o que me inspira, entendeu?
Ninguém solta a mão de ninguém e todo mundo vai entrar no quarto que tem a mulher derretendo lá. E foi todo mundo.
Eu não tô entendendo esses bordões, mas ok.
É o cansaço. O cansaço me inspira. Esse foi o acordo que eu assinei.
Ok.
Eu vou falar pra vocês que a minha referência maior de Iluminado é o Ready Player One lá. O filme do Ready Player One, aquele filme legal.
Que?
Tô brincando. Que tem a cena do Iluminado no Ready Player One, né?
Ah, tá. Ai,
mas
eu odeio esse filme.
Mas ele é bem diferente, né? A cena do filme, ele é bem diferente do que acontece no livro, né?
No livro não acontece aquela cena.
Exatamente.
Melhor cena do filme não acontece no livro. Mas vamos começar do começo, vamos começar do livro mais antigo que o resto. Caiana, fala aí sobre o livro.
Falar sobre o livro? Tá. É o terceiro livro do King, acho que isso é bem legal de falar, porque...
Percebe-se?
Foi... Por quê?
Não, eu gosto... Assim, Karina, sendo bem sincero, eu gosto muito do King, mas ele nem de longe é meu autor favorito.
Ah, não,
e
mas ele não é
ele
meu autor favorito.
Ele tem uma evolução clara, assim. O livro que eu gosto muito dele é o Sombras da Noite, é um livro de conto. É um livro de conto fantástico, ele tem 40 contos naquele livro e todos já viraram um filme.
Posso te dizer uma coisa?
Ah,
não gosto de Sombras da Noite.
Então, aí depois eu fui ler o Tripulação de Esqueletos, que é onde conto mais pra frente, e eu amei, eu gostei muito mais do Tripulação de Esqueletos do que o Sombras da Noite.
Ok, não, é que eu...
A evolução da escrita dele é clara, tão pro outro.
Mas eu acho o Iluminado um livro muito bom.
Muito bom,
muito bom pra ser o terceiro dele. É um livro de 1977, ele ainda é muito lido, ele é um dos livros mais famosos, né, do King. Não é o que eu mais gosto. O que eu mais gosto é Misery. E...
Louco Obsessão.
É, que foi traduzido como Louco Obsessão. E inclusive a atriz que faz aquela enfermeira doida ganhou o Oscar, né?
Kathy Bates.
Isso, é. E eu confesso que eu não vi o filme. Dizem que é ótimo.
A cena do Marmelo é memorável.
Tu viu o filme lá em casa?
Mas eu acho que eu não vi inteiro.
Quando eu morava no Lindóia, tu viu o filme, nós passamos...
Ai,
uma
não,
vez
eu
que a gente foi jantar lá em casa, todo mundo, galera da FAPA.
Eu devo ter dormido então, Luiz. Porque
provavelmente tu dormiu.
Eu mais dormia do que via o filme, enfim.
Mas a gente viu.
Vocês okay. Já pararam pra pensar que, assim, eles devem ter algum sertanejo que desapareceu nos anos 60, preso em algum calabouço pra ficar escolhendo o título de filme no Brasil? O nome do livro é Miséria, sabe? Miséria. Olha que nome foda, Miséria.
Não, mas miséria. É. Não. Não é. Na verdade, é o. É. Esse nome é o. É a personagem principal do livro que o cara escreve.
E o personagem principal do livro escreve.
Sim, foi o que eu acabei de falar.
É, ele é um escritor.
Não, gente. É o nome do personagem principal do livro, entendeu?
Da mulher. É uma mulher.
Vou dar aquele interrupting com mansplaining de combo aqui, porra.
O nome dela é Maria Miséria.
Desculpa.
Maria das Misérias.
Trelando Thalia.
Thalia. Tá. Então, assim, o Iluminado, ele foi publicado em 1977, então, o terceiro livro do King. Eu acho legal que a dedicatória é pro Joe Hill King, que é o filho dele, né? Que hoje também é escritor, né, de livros de terror.
Fazendo altas merda aí.
Eu não sei porque eu nunca li nada do.
Não, eu só tô enchendo o saco.
Ah, tá. Então.
Ele escreve bem zaço, meu.
Mas eu. Pois é, eu conheço pessoas que gostam muito do trabalho dele.
Gente, eu só tô enchendo o saco.
Mas o maneiro é que ele não usa o nome do pai justamente pra isso, né?
Porque é, pra se afastar, né? É.
Diferente da esposa do Stephen King, né?
É, mas...
Sei lá, dona Marieta King lá, ela vai usar o sobrenome dela. Agora o Joe Hill...
Tabata King.
Tabata King.
Ele é a cara do Stephen King, meu.
Sim, ele é igual.
Ele
é igual. É.
Que dó, porque o Stephen King é mó... Tem filho. Cara mó de tristão, cara.
Aham.
Tá. Bom, então a história do livro, né, é sobre um hotel, na verdade. Eu diria que o personagem principal é o hotel, apesar do título ser o Iluminado, né? Tá, vai ser a história, então, de um casal e de um do filho deles, né? Eu não sei, não me lembro quantos anos tem o Danny, mas...
Esqueci de anos.
É, por aí, né? É, o Jack Torrance, que é o pai, né? Ele vai... Começa ele sendo entrevistado para trabalhar no Overlook Hotel, que é no Colorado.
Aqui, vamos combinar que é um emprego muito merda, né? É porque o cara é um fudido também, né?
Sim, exatamente. Mas é que ele tá desempregado, né? E ele é professor, na verdade, desempregado.
Ele é professor de literatura, não?
Literatura, se eu não me engano, literatura. É. E daí...
O escritor promissor que enfiou tudo na cachaça.
Ele bebeu todo o talento dele.
Exatamente. Só que então, o emprego é ficar 8 meses neste hotel. Ele vai trabalhar como uma espécie de zelador. E ele tem que basicamente ficar se preocupando com o aquecimento do hotel para o hotel não estragar. Porque como ele é no Colorado, nas Montanhas Rochosas, o inverno é muito rigoroso, o hotel fica fechado durante 8 meses por causa do frio, e é justamente nesses 8 meses que ele vai ficar lá, né, com a família.
Que a gente acaba vendo que se fosse...
Hotel.
Porque a gente acaba vendo que se fosse hoje em dia, talvez o hotel nem ficasse mais aberto, né? Tipo, talvez o bagulho fosse falir, porque não ia dar muito retorno, eu acho.
É, ele não sei.
Ele fica cuidando do hotel pra... E enquanto ele cuida do hotel, o lance dele é escrever o livro dele.
Exatamente. Né? Então, pra ele, esse emprego seria perfeito, porque ele teria tempo pra escrever, né? E, enfim, porque ia estar longe de tudo, né? Que seria o grande... a grande obra dele e tal. Enfim.
Deixa eu só fazer um parênteses aqui, que o filho do Stephen King escreveu o livro, aquele Horns, que é aquele filme do Harry Potter, que o Harry Potter tem um chifre, tá ligado?
É maneiro esse filme.
É bem bom esse filme,
Tem um outro também que ele escreveu, acho que é do Maluco da Estrada lá, tem uns rolês assim.
Ah, é verdade. É verdade. Nossa, é que, enfim, né, apesar, dizem que ele escreve muito bem, mas vamos combinar que o fato dele ser filho do Stephen King, né, ajuda. Porque...
Mas com tanto que o Stephen King escreve, meu, ele deve, tipo, esse moleque deve ter, tipo, nascido escrevendo um livro já, meu. Tipo,
às vezes ele nem escreveu, ele só pegou que o Stephen King esqueceu que escreveu.
Não, eu acho que isso não.
É, ele chega em visita o pai e diz assim, pai, me conta umas histórias aí, conta umas coisas aí pra mim. E aí ele vai, chega em casa e só organiza, assim, tipo, liga um gravador, né, conta umas histórias aí, pai, pra mim, conta aí um bagulho. É, se eu fosse filho do Stephen King, eu ia pedir pra ele me contar uma história de terror toda noite e depois eu ia organizar.
É, mas
ideias,
mas ele.
Sim,
ele
daí tu ia
se
chamar Christopher Tolkien e tu ia ser um pau no cu que não deixa ninguém fazer nada.
Verdade. Mas enfim. Quando a família vai então pra esse local, né? Ao mesmo tempo, no livro tem muitos flashbacks e também... É, eu acho que a gente pode dizer que é flashbacks mesmo. Que justamente o Jack Torrance, ele é um alcoólatra, né? E daí, quando ele vai pro hotel, acontece o que eles chamam de síndrome da cabana, né? Não é uma coisa assim?
Mas
tem um nome,
pra
isso.
Que é aquele lance de ficar trancado, de ficar trancado dentro de um lugar
Isso.
por muito tempo, né?
É. Então, ao mesmo tempo que...
É síndrome de Estocolmo que chama.
Oi?
É síndrome de Estocolmo que chama.
Mas essa de Estocolmo não é aquele do sequestrador, que é quando... Sim.
Tá de arreganho, tá de arreganho.
Ah, tá.
É dentro da cabana também.
É dentro da cabana também.
Desculpa.
Eu achei que ele tava falando sério.
Que erro. Que erro cometeste, olha só.
Ledo engano.
Não, por isso que eu fiquei, ué, mas essa daí não é. Enfim. Daí, ao mesmo tempo que o cara tem essa coisa louca de estar fechado, né? Isolado do mundo. Ele começa a ficar loucaço também, porque tá sendo influenciado pelos
espíritos malignos.
Pelas coisas que já aconteceram no hotel, assim, tipo o passado do hotel.
Pelo encosto que tá no hotel.
Ai, mas eu não gosto de falar dessa forma, porque me parece uma história de fantasma ridícula, e eu acho que é mais que isso. Eu acho que tem uma questão
falar de uma
psicológica
forma
que
é, de uma forte. Forma que as pessoas entendam, que é o mal!
É como se... Exatamente, ele até fala que é como se um mal que tivesse guardado ali no hotel e que ele começasse a se revelar, mas daí não é nem por causa do Jack, é por causa do menino, né?
Uhum.
Porque o que eles querem mesmo é o menino.
Porque o menino é o iluminado,
É
né?
o iluminado, exatamente.
E eles querem levar pro inferno esse guri. Que é, no fim das contas, toda a obra do Stephen King é sobre levar alguém pro inferno, né?
Mas eu não acho que seja levado
pro inferno.
O Danny, ele tem um poder paranormal do cacete.
Exatamente.
Então, é tipo o hotel quer absorver ele para pro hotel ficar hiperpoderoso, cara.
Exatamente.
Pra aquilo que tem dentro do hotel ficar extremamente poderoso.
Ele pra é ter tipo realmente
um
uma
Yusuke Urameshi, assim, então.
É.
Quê?
E aí o
é tipo um Yusuke Urameshi do Yu Yu Hakusho, ele tem um poder espiritual muito grande.
E aí, que o hotel
mas não
vai
é espiritual, é paranormal.
O hotel vai absorver esse poder e vai fazer o quê? Vai virar um resort?
Não, daí...
Vai usar o poder pra transformar a área em uma zona que é só verão o tempo todo, pra não. Nunca sair de temporada o hotel, tá ligado?
Eu usaria pra isso.
Mas na pelo literatura... que dá pra entender, não, é um, não rola um rolê tipo do hotel se alimentar desses sentimentos ruins, desses medos das pessoas.
Sim.
Então, tipo, ele se alimenta só, tipo, 4 meses por ano, sabe? E os outros 8 meses ele vai ficar com fome.
Ele é porque...
No meio do nada aparece um maluco meio na cachaça, uma mulher com o perdão da expressão, uma mulher que às vezes dá vontade de dar uns tapas nela, tipo assim, acorda minha filha pra tua vida, o que que tu tá fazendo?
Não.
E o molequinho. Não. Eu tô falando do filme, Karina.
Ah, tá.
Calma.
Tá.
Falando do filme, porque, né, como cada um fez duas coisas, eu não li o livro.
Não, tá, eu me esqueci que tu não leu o livro.
Então, assim, então tu tá que nem eu. Tu viu o filme e viu a série.
Eu vi o filme e vi a série. Só que a série eu vi há muito tempo atrás e eu lembro que a série era muito mais cagante do que o filme. Tipo, de
a
susto,
série é muito
assim,
melhor
sabe?
Que o filme, vamos falar aqui, vamos botar essa verdade aqui pras pessoas dormirem abraçadas.
A série é muito melhor que o filme. Teve a mão do King, né, na série.
Uhum. Sim. E aí eu lembro porque, assim, pelo que eu lembro e o que eu não lembro é justamente ver uma personalidade mais forte na mulher, é que, tipo, na série eu não lembro direito dela, mas no filme eu lembro que ela é tão passiva que chega a ser irritante, sabe?
Sim. No livro isso fica bem claro que ela teve sempre relacionamentos abusivos e tanto com a mãe, né? A mãe dela era uma pessoa extremamente assim autoritária e aquelas pessoas que deixa para baixo, sabe? Os outros assim, tipo dizendo que tudo vai dar errado, que tudo que ela fazia não prestava e tal. Então,
só rebaixando. Depois do divórcio, então ela começou a culpar a filha pelo divórcio.
Exatamente, ela culpava do pai ter ido embora, porque ela que era ruim, ela que era culpada, a guria, né? E daí depois, quando ela começou a se envolver com o Jack também, ela ficava dizendo que o homem não prestava, que isso e aquilo. Então, a autoestima dela sempre foi assim, abalada, né? E daí o próprio Jack... querendo ou não, alcoólatra, né, mais velho, ela admirava muito por ele ser inteligente, isso e aquilo, então ela, em vez de ela, sei lá, em vez de ela pensar assim, pô, eu tô com um cara legal que eu posso, né, sei lá, pelo contrário, era como que ela se colocava...
Ele tivesse fazendo um favor pra ela, então...
E ela se colocava num papel muito inferior a ele, assim, sempre. Eu não me lembro, eu acho que ela foi agredida também, né, Edson? Eu não me lembro se tem isso no livro, mas...
Agredida não, acho que não.
Eu não me lembro também, não, agora.
Ele nunca chegou a bater nela.
Eu acho que...
O problema é que ele quebrou um dia quando ele tava num acesso de raiva. O Jack, ele é levado a acesso de raiva. Ele cresceu numa família ferrada e tal. Além de alcoólatra, ele tem um temperamento péssimo... que ele tenta se curar porque ele teve, de certa forma, uma formação intelectual boa. Ele teve uma convivência que forçou ele... a segurar a natureza dele. Um dia, o Danny, com 3 anos de idade, joga a cerveja que o Jack tava bebendo em cima de um manuscrito, de um livro. E o Jack voa nele e quebra o braço do Danny.
Isso é de trauma. Né? Eu acho que eu lembro disso.
Quebra o braço do Danny. Isso, essa história é contada em partezinhas.
É. E daí ela culpa ele sempre, né? Então ela tem muito medo de deixar... o Jack junto com o Danny, eles sozinhos, principalmente quando ela percebe que ele tá meio alterado, porque ela tem medo do guri se machucar de novo, né? Uhum. Então tem todo esse lance, assim. E outra coisa que daí eu percebo, que eu acho bem interessante no livro, que é essa ideia que o King fez do próprio hotel, né? O ambiente... ser um personagem muito forte na história, né? Porque realmente o hotel tem vida própria e ele vai atingir quem? O elo mais fraco dessa família, que é o próprio Jack, né? Então eles tentam chegar até o Danny através do Jack, que é o pai. Por quê? Porque
ele é alcoólatra.
Não, sim. Mas também porque o Danny ama muito esse pai, né? Ele tem isso, né? Ele admira muito esse pai, ele quer estar junto com o pai, é tudo pai, assim. Aquela coisa de criança pequena que tem o pai como um herói, né? Então, eu acho que isso acaba tornando toda essa loucura aí mais fácil de acontecer, né? Eu acho um livro bem inteligente.
Você lembra do que faz o Jack parar de beber?
Não me lembro exatamente.
Ele tá voltando com um cara, um amigo rico da escola.
Ah, tal, lembrei. Uhum.
E os dois estão tão trêbados assim, já rodaram todos os bares.
Uhum.
E esse cara atropela uma bicicleta. No meio da estrada, uma bicicleta de criança.
Isso.
E eles correm, procuram tudo. E não acha dono, a bicicleta tava lá. Uhum. Quem pegou a bicicleta no meio da estrada? Será que... Eu entendi como se fosse o Danny. O Danny conseguiu materializar uma porra da bicicleta.
Pois é. Pode ser, né?
Sim.
Eu não...
Mas sabe que agora tu falando da mulher dele, eu consigo entender um pouco melhor o casting do filme do Kubrick.
Sim.
Porque o filme sempre me incomodou muito na questão de que é todo mundo ruim, exceto o Jack Nicholson. E aí, o que eu achava? Ele só teve dinheiro pros efeitos especiais, que são muito bons, e pro Jack Nicholson. Porque o resto é tipo os parentes dele, entendeu? Aquela atriz que faz a esposa do Jack Nicholson no filme, eu nunca vi atriz tão pior do que aquela mulher.
Eu ia dizer
que... Nossa, ela é muito ruim, cara.
A primeira vez que eu vi ela, eu pensei assim, nossa, ela parece a Olivia Palito. Então, de fato, ela fez a Olivia Palito
no
live action
do Popeye. Então, e o guri é muito ruim, o guri é péssimo, aquela criança. Eu pensei, bah, cara, ele pegou um sobrinho, botou um sobrinho.
Pior que eu não acho.
Muito ruim aquele guri.
Eu
é
não
ruim
acho.
Ruim demais, é ruim demais o guri, nossa. Mas aí agora tô falando da esposa, eu meio que consigo conectar, assim, a performance, entre muitas aspas, daquela atriz. Com essa personagem, daí faz um pouco de sentido.
É que ainda o filme não dá esse tempo, né? Assim, no filme tu não vê esses personagens assim, sendo desenvolvidos. Porque, na verdade, uma das grandes características do King é isso, é desenvolver bem o personagem. Então, a gente, no livro, a gente entende muito bem a vida de todos eles.
Ele usa a história pregressa dos personagens pra justificar o que tá acontecendo
exatamente.
Na história, né?
E isso é uma característica dele. Todos os livros do King são muito, assim, prolixos. Tirando Carrie, eu acho que é o menor. Mas Carrie fala muito da Carrie, né? Mas porque ele conta muito a história de vida de todos os personagens. Inclusive o do... Ai, do Dick... Halloran? Como é que é o nome mesmo?
É o Dick Halloran, é o cozinheiro, não é?
Isso. É, eu acho que é. Porque ele reconhece o Danny, porque ele também é um iluminado.
Pelo que dá pra entender, um iluminado meio que reconhece o outro.
Exatamente.
Assim, tipo, eles conseguem se sentir, assim, não sei explicar direito.
Eu entendo que é como se fosse pelo campo psíquico, assim.
Uh-huh.
Algo assim. E daí eles conseguem falar pelo pensamento. Né? Pelo menos essa palavra iluminado, quem usa é o Dick e a avó dele, porque
a avó dele que chama de
exatamente
iluminado.
Chama eles pessoas assim como iluminados. E daí
e
quando
a história e a história do amigo imaginário que o gurizinho tem,
o Tony.
O que é aquilo? Aquilo é o hotel comunicando com ele?
Eu acho que não, porque o Tony já existia
aquilo...
antes, cara.
Não,
já
gente.
Pra mim, o Tony é ele.
É ele mais velho.
É ele, né?
O nome do Danny é Danny. É Daniel Anthony.
Isso. Eu marquei no livro até.
O Tony seria ele mais velho, seria o subconsciente dele já envolvido. Seria o.
Exatamente.
Seria ele o SAG dele. SAG é Sagrado Anjo Guardião, que em algumas... como é que fala? Teoria seria o você do futuro mais evoluído.
Isso.
Tá, é o Coelho Frank dele. É o Coelho Frank que chama ele, acorda ele pra turbina do avião não cair na cabeça dele.
É porque tipo o Tony dá umas real e ele não dá Kleber, né, meu? Ele não põe ele numas frias. Muito pelo contrário, né?
Eu o Tony mostra algumas coisas duras pra ele, às vezes. Mas ainda assim, de um jeito a proteger o Danny.
Isso.
Tanto que quando ele vai pro hotel, o Tony não consegue ir. O hotel barra o Tony.
Ah. Exatamente.
O Tony fala pra ele, olha, não vai pro hotel, vai dar merda. E, cara, o Hammer é o melhor personagem.
O melhor personagem que é o Tony.
É o Halloran, cara. O Dick é sensacional.
Eu gosto muito dele, mesmo.
Acho muito maneiro também.
Eu gosto muito dele. Pra mim é o melhor personagem também.
Porque logo que ele vê o moleque, tipo, isso até no filme fica bem... No filme fica bem explícito, ele vê o moleque, ele já cria uma, tipo assim, uma simpatia grande por ele, né? Tipo, já vai mostrar onde é que tem sorvete, já vai, né? Tipo, ele trata muito bem a mãe dele também, tipo, tu vê que ele é um cara de gente boa, né? Tanto que ele, se eu não me engano, porque eu sei que isso rola no filme, no livro, como eu não li, tipo, ele dá o telefone dele pro...
Não. Ele não passa o telefone dele?
É o contato mesmo.
Ele contato fala, psíquico.
Pega o meu e-mail aí. É engraçado no livro, porque o Halloran vira pro... Enquanto estão se apresentando, tá na cozinha dele e tal. Ele fala, ô, moleque, eu tô indo pra Califórnia e tal. Você não quer ir comigo? Lá é maneiro, tem praia. Pô, vou precisar de um ajudante de cozinha legal igual você. E a criança fala, não, obrigado. Aí ele, tem certeza? Não, obrigado. Certeza mesmo? Não, obrigado. Esse certeza mesmo, ele só pensou e o moleque respondeu.
Sim.
Ah. É foda. Tipo, um iluminado sente o outro.
Eu tô aqui com esse capítulo aberto, inclusive. E ele diz, ó, quando ele fala pro menino, ó, você é iluminado, garoto, mais do que qualquer outro que já conheci em minha vida. E veja que vou completar 60 anos janeiro que vem. Então, o que acontece? Na verdade, o hotel também quer o Danny, porque ele é muito iluminado, digamos assim.
E ele não é preparado como o Dick.
Exatamente.
Né? Não é. Ele não teve tempo ainda. O hotel é um vampiro de energia psíquica, de certa forma.
Exatamente.
Ele é aquele cara pau no cu lá da série que o Evandro quer tanto que eu assista lá dos vampiros. Tem um cara que se alimenta de emoções ruins.
Ah, o vampiro energia.
Sim, muito bom. O vampiro de energia.
Cara, que personagem escroto, bicho. Puta merda.
E aí, daí tem uma mina que trabalha com ele que é vampira emocional, assim. Ela começa a contar a história ruim pras pessoas
ele, se sentirem ele se, ali, ele se alimenta de sensações, tipo, ele se alimenta de raiva e ela tédio. Se alimenta de pena.
É, ele faz as pessoas quererem morrer com as histórias dele, daí ele fica se alimentando disso e ela começa a contar um monte de merda pros caras. Pra as pessoas sentirem pena dela.
O meu cachorro tem diabetes.
Meu
namorado me deixou porque o meu cachorro tem diabetes e eu preciso de ajuda pro tratamento dele. E não sei o quê. Cara, é um negócio muito escroto. Mas o hotel, na verdade, é isso, né? Então.
É.
Não deve ser um hotel que dá muita grana, né? Vamos combinar. Tipo, vou lá passar minhas férias, dar um rolê maneiro e é tudo uma bosta.
Então, na verdade, o hotel, ele passou por inúmeros donos. Ele foi dono de...
Cemitério indígena, né? Tem um rolê de cemitério indígena, não tem?
Não. O primeiro dono, ele teve o hotel por 4 anos, perdeu toda a fortuna e um descendente dele hoje é... o zelador em alta temporada.
Ah, sim. Pô.
Aí depois ele vendeu pra 2 caras, eles se mataram, isso não conta muito. É, depois vendeu pra um cara fodão lá do ramo da contravenção, que vendeu pra mafiosos. E na época que os mafiosos eram donos, o hotel era um clube de mafiosos apenas, teve um assassinato ferrado lá na suíte presidencial. Aí vai contando, tipo, a cada coisa que passa... O hotel ele vai acumulando uma certa energia.
O hotel e tem muitos escândalos, né?
O hotel foi pra merda na construção, que no acidente boboca, o filho favorito do dono original do hotel morreu. saltando com um pônei num monte de madeira. E o moleque simplesmente morreu aonde é o parquinho infantil.
Exatamente.
Deve ser uma delícia a outra temporada desse hotel, né?
É, deve ser um rolê maneiro.
Deve ser fudeu com esse hotel aí, tá louco. Sim,
o hotel é inaugurado em 1930, eu acho. Que é na época em que o esoterismo, ele tava muito em voga. Então, ele fala que na abertura do hotel tem tipo um vizir, uma coisa assim. Essa galera médium que na época fazia muito sucesso. Que o cara chegou na entrada do hotel, virou as costas e falou: eu não fico aqui. Tchau. É.
Sabe que tem uns hotéis que oferecem, tipo, banho em águas termais e passeio de cavalo. E cara, esse aí deve oferecer passeio na mula sem cabeça, banho de sangue, né?
Topiaria, cara. Dá uma voltinha na topiaria, porque...
Ainda. E no quarto pra ver a velha na banheira.
Isso aí. É, tipo,
vamos dar um rolê no prédio Joelma lá, não é o Joelma lá que pegou fogo?
Sim.
Vamos dar um rolê lá no Joelma de noite lá, cara.
Ó, mas nos Estados Unidos tem muito rolê assombrado. Rolê de casa assombrada, hotel assombrado, essas coisas.
Sim. Ah,
não, tô de boa. Obrigado.
Não, mas tô falando que tem.
Por via das dúvidas, né?
É lucro, entendeu?
Por via das dúvidas, eu fico aqui no meu cobertor. É que nem aquele vídeo do College Humor, aquele Sensible Horror Movie, vocês já viram? Que é as decisões sensatas, ao contrário das decisões dos filmes de terror, assim... Que
não,
a galera que
não.
A galera tá indo passar um feriado numa casa no campo, assim. E aí eles chegam lá e aquelas casas todas caídas aos pedaços no meio do mato, assim. E a porta abre sozinha. Aí corta a cena, tá eles na praia, assim. Daí a guria fala: aí eu falei, foda-se essa merda dessa casa fodida. Vamos pra Cabo. Vamos pra Cabo. Daí eles estão na praia, assim. Tem várias situações, assim, tipo, galera num túnel escuro, assim. É tipo... Ah, daí tem um que dá a ideia errada, né? Gente, não seria melhor a gente se separar? Aí todo mundo vira pra ele e fala: não! É muito engraçado.
Eu achei aqui, o Edson, o trecho que fala do Tony. Que é o...
É bem no final.
É bem no final. Fala aqui, ó, como... Peraí, deixa eu achar aqui. Cabelo louro como o de sua mãe, mas os traços como os do pai, como se Tony, daí como, aqui, ó, como Daniel Anthony Torrance, que um dia seria, fosse um híbrido, misto de pai e filho, um fantasma de ambos, uma fusão. É aquele capítulo que, lá pro final, quando eles dialogam e o Tony depois some também, ele nunca consegue ficar muito tempo, né?
Sim.
E mandando ele, tipo, se afastar daquela galera toda, aquela coisa louca.
É como se fosse a consciência dele literalmente viajando no tempo, né? Isso deveria desprender uma energia dele fodida, então não dá pra ficar muito tempo.
Muito doido, e que eu acho que é difícil mesmo colocar num filme, porque é tanta coisa que acontece naquele hotel ao mesmo tempo, que tu fica assim, nossa, não tem nem metade das coisas no filme. Eu não vi a série, né? Então não sei... Se na série isso aparece mais. Mas eu acho que...
Inclusive eu vou pegar a série pra reassistir.
Pois é.
Eu vou ter que reassistir.
E aquele baile lá de carnaval tem muita coisa também. Aquela história do...
Então, o baile de máscaras pós-final da Segunda Guerra.
Aquele cara que se fantasia de cachorro. Ai, que nojo que...
Nossa, o livro é do caralho, sinceramente. Eu não tava esperando, assim. Quem que assistiu a série?
Eu assisti a série, mas faz um tempo já, faz um
eu
bastante
também.
Tempo. Mas eu vou falar que...
Assistiu
que
na Record?
Eu vi antes, né?
Não, eu vi na TNT, eu vi, cara.
Eu não, eu vi na locadora, eu peguei na locadora. E era aquelas versões que é tipo a série toda num VHS, sabe?
Nossa, tipo Red,
nossa.
Que é um filme de 4 horas.
Então foram tipo 5 horas, assim, vendo o filme. E eu achei, tá, eu não me liguei que era uma minissérie pra mim. Tipo, ah, é um filme. Era 2 VHS, né? Mas ele era ininterrupto, assim. E sei lá, eu fiquei a madrugada inteira olhando aquele troço, assim. Eu, tipo, bah, não acaba nunca. E tá, vamos lá. E, E, cara, é muito melhor do que o filme. É muito melhor do que o filme. Porque, na verdade, eu não sou grande fã de Kubrick, assim, né? Essa,
sim.
É uma, coisa meio herege, assim, mas eu não sou, não acho Kubrick tão grandes coisas,
cara,
assim.
Eu gosto muito e eu entendo perfeitamente quem fala que não gosta, porque filme do Kubrick é filme chato, é filme lento. Entendeu? Eu sou apaixonado por 2001, mas... Faço. Mas eu entendo quem consegue dormir 10 vezes naquele filme seguido. É um filme arrastado.
Eu gosto de Laranja Mecânica, eu gosto bastante de Laranja Mecânica, assim, mas...
Não gosto muito de Laranja Mecânica, por exemplo.
Nossa, eu amo Laranja Mecânica.
Eu gosto naquelas é que eu me sinto agredida, né? Então é bem complicado.
Sim. É foda.
Mas se você ler o livro, você vai se sentir muito mais agredida.
Eu li o livro, eu já li o livro. Porra. Eu gosto do livro, eu gosto do filme, mas eu prefiro, por exemplo, o Iluminado, mas que a maioria das pessoas detesta o Iluminado, né?
Mas quando eu assisti o filme do Iluminado, o filme do Kubrick, né, teve toda aquela carga de, esse é um dos clássicos do cinema, é um dos clássicos do horror, não sei o quê, e tudo que eu conseguia pensar era, caralho, quantidade de ator merda nesse filme.
Só pra participar da galera aí que curte esse filme do Kubrick, eu gosto do Gomer Pyle, do que tem o Gomer Pyle, que é o Nascido pra Matar. Esse filme eu acho foda pra caralho.
Full Metal Jacket.
E esse filme é lindo, cara. Esse filme é lindo.
Karina. Você falou de se sentir. Como é que fala?
Agredida.
Agredida. Eu acho que você deveria se sentir agredida pelo Iluminado também. Você sabe que, tipo, rolava um assédio moral fudido do Kubrick com a atriz que fez a Wendy, né?
Sim, eu sei.
Quando ela grita, tem os acessos nervosos, é porque ele era um pau.
Eu sei, mas eu me sinto. Mas eu
uma
me sinto...
Uma pergunta.
Ah. Não, mas é como o Lars
isso
von
era parte,
faz, né?
Isso era parte dele dirigindo, o que não justifica, claro.
Não justifica. Né?
Era parte dele dirigindo o filme ou era só pra ele ser pau no cu com ela?
Não, ele dirigindo. Diz que ele, como diretor, ele fazia isso. Ele era um cara insuportável, assim, no estúdio.
Não, é, Edson, é aquela questão de ver estupro. É complicado. Porque, assim, o livro já tem toda aquela violência gratuita, né? Uhum. E é um livro sensacional... No sentido de linguagem e coisa, mas não é um livro que eu tenho volta e meia, assim, vontade de pegar e ler de novo, sabe? Não é um...
Sim, sim.
Eu entendo a qualidade literária dele, mas não está entre os meus livros preferidos, não está. E eu tenho um certo ranço de autor que sempre tem que ficar colocando estupro, sabe? Sempre quando coloca personagem feminino, a mulher acaba sendo violentada, sempre se ferrando. Isso me irrita um pouco. Enfim, ponto. Ponto. Essa é uma das minhas ideias. E, claro, exatamente por essa violência me incomodar, é um filme que me incomoda também por causa disso. Mas, óbvio que eu percebo também a qualidade dos atores. Eu acho o cara que faz o Alex super bom ator ali. Sabe?
O Malcolm McDowell?
Ele tá fantástico.
Ele tá fantástico. Só que eu, como mulher, não tenho como não me incomodar, né, com as coisas que acontecem. Enfim. Mas essa é a proposta, né?
Mas a proposta é incomodar não só as mulheres, né? Incomodar todo mundo, né?
É, mas tem muito homem que não se incomoda. Mas daí não é essa
mas
questão.
Mas daí é trouxa, né? Daí é filha da puta.
Mas daí isso não é essa questão. Agora, o que que acontece que eu... No fim, eu acabei te interrompendo, Luiz. Mas eu vou só terminar minha ideia para tu continuar comentando do filme. Eu percebo que não tem tantos atores de qualidade no Iluminado, né, do Kubrick. Eu sei que o Jack Nicholson, eu acho ele um bom ator, mas a gente sabe que ele tem aquela tendência de interpretar praticamente do mesmo jeito em vários filmes. Né?
Porque eu peguei, acho que, um Estranho no Ninho, se eu não me engano, para assistir um dia. Cara, ele entrando no rolê lá deu, esse é o...
Mas acontece que ele faz muito bem personagens malucos, né? Isso é inegável.
Mas o meu Jack Nicholson favorito é o Leonardo DiCaprio imitando o Jack Nicholson. Que é absurdo.
Ah, não sei. Bom, mas enfim. Mas o que que eu...
Naquele filme Infiltrados?
Não. Cara, tu nunca viu
o Leonardo DiCaprio tá meio Jack Nicholson naquele filme.
Não, tu nunca viu o Leonardo DiCaprio imitando Jack Nicholson, cara. É igual. Eu vou mandar aqui, cara. Mano. Vou mandar aqui, meu. É bizarro. Fica igual, cara.
É, o mais legal do Jack Nicholson é assim: se você assiste Melhor é Impossível, que foi o último Oscar dele, você acha que ele vai puxar o machado alguma hora e tentar quebrar a porta do quarto onde tá o Batman, sabe?
Mas eu acho que ele tá bem no Melhor Impossível.
Eu gosto dos meus atores favoritos.
Eu gosto muito desse filme. Só que o Iluminado, sabe o que, que eu gosto muito? Eu vou dizer o que, que eu gosto muito do filme, assim, que pra mim é o que me ganha. É aquela primeira cena com aquela trilha sonora que é bizarra e tá filmando a estrada, filmando as montanhas. Eu acho lindo aquilo, sabe? Eu acho que o diretor, ele tem esse valor assim, pelas imagens, pela estética. Eu acho muito bom esse filme nesse sentido, assim.
Essa tomada que foi replicada em um milhão de outros filmes depois, né?
Sim, e... ok. Mas não,
mas
há...
Mas é, por referência, né?
É inegável. Eu acho que tem qualidade nisso, assim, nele. Muito mais do que dirigir atores, né? Mas continua aí a tua ideia do filme.
Não, é que eu acho que... Né? É que eu acho que esse lance de dirigir atores é que tem dois viés, né? Tem o viés de orientação e tal, humano, e tem aquele viés que os teóricos antigamente acreditavam de que o diretor ele pode fazer qualquer coisa para obter o resultado final, entendeu? Porque o que conta é o resultado final da obra capturada, assim, né? Então, se tu precisa... E um cara que eu odeio do fundo do meu coração, assim, e que faz muito isso é o Lars von Trier, né? Eu odeio ele com todas as minhas forças, assim, eu gostaria que ele não existisse. E ele faz isso, assim, tipo de torturar os atores em cena.
Ah, eu acho horrível.
Pra eles parecerem desconfortáveis, né?
Isso, é. E as atrizes que trabalham com Lars von Trier, elas
não
são
trabalham
torturadas.
Muitas vezes, né? Elas não trabalham muitas vezes.
É, tem lá suas loucas, né? Aquela Charlotte Gainsbourg. Como é que é o nome daquela mulher lá?
É Gainsbourg,
né? É, isso aí é. É, essa mulher aí, eu acho que ela gosta de apanhar, né? Porque ela trabalha com esse cara o tempo todo. Tipo, ela trabalha muito com esse cara aí, sabe? Eu não consigo entender. Porque o que eu sei é que ele faz as minas sofrer. A Bjork diz que sofreu muito na mão dele.
Não foi ele que fez aquele... A Nicole Kidman não trabalhou com ele? Não sei. Acho que eu tô viajando.
A Nicole Kidman trabalhou com o Kubrick no filme que ela era casada com o Tom Cruise ainda.
Não, é um outro filme que eu tô pensando, mas não sei se é do Lars von Trier. Peraí.
Só porque vocês estavam falando da atriz que fez o filme, deixa eu falar da atriz que fez a série, que aí eu acho ela bem ruim também, viu?
Rebecca de Mornay, tá louco, ela é fantástica.
Ah, cara, ela é a mãe
que balança o berço?
Jessica Jones, cara. Eu acho ela bem ruim, com perdão.
Eu acho ela fantástica.
Vendo que o amigo, ele é um fã, né? Mas... Eu acho ela uma atriz bem...
É que tem o valor sentimental da obra super cinesca dos anos 80 e 90, entendeu? A Mão que Balança o Berço, Diabolik... Tipo,
não, total compreendo. Eu tô dizendo na série. Na série eu acho ela...
Uhum. Na série do Iluminado, tu diz?
Série do Iluminado.
Ah, é que assim, ó. É que pra mim, em comparação, entendeu? Tipo... Aquela atriz nojenta do filme, aquela parente do diretor que ele botou lá, sabe? Que
não
entregava nem as falas direito. Daí na série tu vê, tipo, Rebecca de Mornay, eu disse, bah, cara, que alívio, tá louco. Que alívio, não tem nem como comparar. Tá louco. Mas fala aí.
Não, só porque eu ia comentar que elas são meio diferentes, assim, né? Se tu vai reparar. Meio não, bem... Elas são bem diferentes, cara. Tu viu o estilo das... Eu não tô... Eu tô ruim da memória dessa série, desgraçado, porque eu vou pegar ela pra assistir de novo, cara. Mas existe uma certa diferença na interpretação das duas, né?
Ah, claro. Uma tá interpretando bem e a outra não.
A outra não. Não, uma tá interpretando bem e a outra tá sendo infernizada pelo Stanley Kubrick all time, né?
Não, mas é o lance que eu tava falando. É, talvez... Talvez tudo faça sentido, né? Fecha o ciclo com o que a Karina falou lá no começo sobre a personagem ser atormentada e ser tolhida, né? E ser diminuída e colocada numa posição de minúscula, assim, sabe? De quase inexistência mesmo, assim. Então talvez a atriz esteja entregando o que ela realmente tinha que entregar e não entregando, entendeu? Talvez ela realmente esteja entregando e eu, como não li o livro, não entendi que aquilo ali é que era pra ser a entrega, entendeu? Vai saber, né? Mas o que eu acho que é isso, sabe? Tipo, eu acho que hoje em dia...
Tanto que no livro, fisicamente, ela é mais parecida com a personagem da série, né? Porque ela é loira, se eu não me engano.
Ela é loira, é pra ser loira.
Ela é loira e bonita. Não vamos entrar no mérito se a atriz do filme é bonita ou não, porque bonito ou não é uma questão de gosto, né?
Mas talvez o Kubrick tenha escolhido aquela mina a dedo justamente por ela ser, entre aspas, estranha, né? Porque a proposta toda era causar desconforto e estranheza.
Ah, porque, né? O Jack Nicholson, ele é... Ele é. Cara, ele deixa o cara muito desconfortável.
É. Só que o que
a cena da bola, cara, quando ele fica jogando aquele inferno daquela bola lá, cara. Bah, que bagulho irritante.
Porque o que eu. Quando eu vi o filme, o que eu ouvia falar sempre era isso, né? Ah, que o Jack Nicholson tá fantástico, porque é uma das melhores performances da história do cinema, e não sei o quê.
Ah, mas
daí,
ele tá muito
filme,
bem.
Eu pensei, então, claro, ele tá bem, não dá pra negar isso aí. Mas é muito fácil ele se destacar com um elenco de merda de apoio, entendeu?
Mas eu não acho... Ô Luiz, tu tem que lembrar que o filme não é da década de 70 também?
1980. Tá, foi feito no final de 70, né?
Tá, 78, tipo, 79. É que hoje tu conhece outros trabalhos do Jack Nicholson e daí tu até diz assim, ah, ele faz sempre a mesma coisa. Por isso que eu não sei se eu gosto de dizer isso. Porque faz tempo, esse filme faz muito tempo.
Mas sabe? Tem tanta gente que é boa que faz sempre a mesma coisa, entendeu?
Não, isso exatamente.
Eu não condeno isso, sabe?
É, porque eu não... Eu acho a performance dele muito boa no filme. O Jack Torrance dele, eu super acho parecido com a do livro, assim.
Um abraço aí pro pessoal que gosta de AC/DC e diz que curte músicas diferentes aí.
Esse que eu ia falar, e faz o mesmo disco desde 1980 e é maravilhoso. Não,
tem o AC/DC, tem aquela outra banda que é o AC/DC jovem lá, que é
Airborne.
É o AC/DC jovem, cara. É a mesma coisa.
Toda banda de rock clássico tem um genérico de depois dos 2000.
Não, mas é que quando tu escuta Airborne, cara, a primeira vez que eu escutei, eu fiquei pensando assim, ué, saiu um disco novo do AC/DC, porque tipo, é mais do mesmo, porém não é.
Ué, mas e aquele Greta Van Fleet lá, que é, olha só, mãe, eu fiz uma banda cover de Led Zeppelin.
Não, cara, tu não entendeu, cara. Tu não entendeu. O Greta Van Fleet, eles tentam se distanciar disso. O Airborne não, cara. Eles começaram como uma banda cover de AC/DC, e aí eles pegaram toda a estética sonora do
A gente tá se desviando
eles,
demais.
Eles fazem músicas deles. Voltando ao assunto...
Eu não acho que o Greta Van Fleet tenta se distanciar disso, sinceramente. Eu acho que eles falam que eles tentam se distanciar disso, mas ao mesmo tempo ficando cada vez mais próximo disso, que essa é a jogada, entendeu? É que nem tinha uma banda aqui de Porto Alegre, que eu não vou citar o nome, que tipo imitava os Strokes, só que eles colocavam no perfil deles as mesmas influências dos Strokes. Pra gente colocar Strokes, tá ligado?
Tem
tá bom.
O Carlos,
eu não sei
que
isso tem a ver com o Iluminado.
Não era?
A gente tá falando de gente que faz sempre a mesma coisa, entendeu?
É, mas esse não é o tema do podcast.
Tá, mas fazendo um paralelo do que a gente tava comentando, de gente que faz a mesma coisa com isso.
Ah, tá. Tá. Não, é que eu perdi ou eu não escutei, porque às vezes
tu consegue entender, dá meio que pra entender o porquê que o Stephen King não curtiu tanto o filme, né?
Cara, o Kubrick, ele ficou de mimimi com o King o tempo inteiro, cara. Desde o começo, a primeira cena, que é aquela tomada foda, de cara, o Kubrick já mudou a cor do Fusca só de sacanagem. Só pra falar, o filme é meu. A única coisa que mudou a porra da cor do Fusca.
Isso é aquele cara que ele não quer aprovar de primeira, né? O cliente não. Que não quer aprovar de primeira, né? Tá ligado?
O tapete do overbook um é preto aqui. E azul. Ele botou laranja e vermelho naquela porra. Ele mudou tudo, sabe? Do filme.
É, ele a mudou muito da... em relação à estética visual, é isso?
Sim, a cena do... Cara, o filme, de certa forma, ele é... o livro, quer dizer, de certa forma, ele só fica disparolado no final. Que tem umas aparições, que tem uns fantasmas, que o hotel já tá mais vivo. Em momento nenhum tem um tsunami de sangue surgindo da porta.
É verdade.
Pô, mas aquilo é legal pra caralho.
Não, visualmente
para aí.
É uma das cenas favoritas.
Caralho.
Filme. Mas é tipo.
Aquilo é a melhor cena do filme.
Eu acho que o Danny andando pelos corredores, aquela tomada é do caralho.
Eu gosto
as
também.
Guriazinha, com as guriazinhas, vem brincar com a gente pra sempre.
Não só essa parte. Foi na tomada toda dele andando nos corredores. Porque a música tá baixa. Você fica tenso, porque aquele hotel
fica
gigante...
Você fica escutando o barulho da roda, né?
É, e você fica só no ombro do Dan o tempo inteirinho. Você fala, cara, esse hotel é merda, cara. Esse hotel é pesado, sai daí, entendeu? Sai daí, cara. E me vira no lugar errado e encontra as menininhas gêmeas, sabe? É uma cena muito mais foda do que a véia podre na banheira.
É
caraca, bicho. Agora que eu fui ver, o moleque que faz o Danny Torrance na série, ele é o Anhan dos Batutinhas, cara. Porra. Alguém lembra do Anhan dos Batutinhas?
Não.
Não.
Eu não lembro. Eu lembro muito pouco dos Batutinhas, na verdade.
É um molequinho que ele fala Anhan o tempo inteiro. E aí eles chamam ele de Anhan. E daí ele tem uma vibe meio Silent Bob, assim, sabe? E aí tem uma hora que ele diz assim, poxa, só vai ficar concordando com tudo. Daí ele pega e olha assim, bom, na verdade, o meu vocabulário ele é muito extenso, mas como vocês normalmente não estimulam tanto o desenvolvimento das conversas, e tipo, daí ele pega e dá uma resposta e todo mundo fica assim, tá, só volta a dar aham mesmo. Pô, moleque é um aham, cara, maneiro. Mais uma criança que cresceu e virou um adulto bizarro.
Tá, e quais são as...
virou um adulto esquisito.
E quais são as principais diferenças entre o filme e a série?
E a série?
É.
A atriz, eu acho que faz a Winnie, né? Que ela é mais fisicamente...
É Winnie ou Wendy?
É Winnie. É Winnie, né?
É, o Wendy é no filme porque o Kubrick quis mudar a porra
toda.
Olha
que pau no cu, cara! Nossa, meu, o Kubrick é muito pau no cu, meu. Eu odeio esse cara. Vamos dar uma surra
não,
nele.
Não, é o Wendy.
É o Wendy mesmo? Não sei.
Não, é o Wendy, cara. O nome dela é Winnie. Olha aqui.
É Winifred. O nome dela é Winifred.
Porra.
Testa o nome Winifred.
Ah, Winifred. É. Mas o apelido é Wendy.
É Wendy.
Tá aqui na primeira
página.
Vocês
sabem... Você sabe... Tá ligado? Tá, Karina, tu leu o livro do Handmaid's Tale, né?
Sim.
Como que é o nome da personagem principal? É June?
Não tem nome.
Na série?
Não tem nome.
Não,
ela não tem nome, é só Offred?
É.
Não tem nome pra ela?
Não.
Ah, então por isso. Porque sábado agora eu vi o filme de 1990, né?
Uhum.
E aí no filme a mina chama Kate.
Na verdade, uma das características da Margaret Atwood é não necessariamente personalizar, digamos, os...
Pra ser qualquer um, pra tu te colocar ali, entendeu?
É.
Tu mulher que está lendo o livro, te
Exatamente.
Colocar naquele lugar.
Os personagens não são necessariamente tão bem desenvolvidos, assim. O que importa mesmo nela é o ambiente e tal.
É. Mas
eu só li dois
é
livros
legal.
Dela, mas... Oi?
O filme é muito legal de 1990. É. Ele é esteticamente... bagaceiro, assim.
É conhecido como um filme dos anos 90 também, né?
É, ele é esteticamente parecido com 3%, assim.
Uhum.
Mas o filme em si é legal e ele tem vários conceitos que a série tá trazendo agora na terceira temporada e já tem no filme. Tipo, os caras guardaram os conceitos pra introduzir depois, assim. E eu achei bem legal o filme, tipo, bem massa, assim. Mas só pra, tipo, porque vocês falaram do nome dela ser diferente, né? Aí eu fiquei pensando aqui que, tipo, de repente é o mesmo tipo de liberdade foi tomada, mas não, então ela não tem nome e os caras deram um nome pra ela né, para poder, tipo, contextualizar e tal. Mas enfim, né, tipo, isso é uma coisa que é tão, eu acho tão idiota, né, trocar o nome do personagem, assim, tipo, pra quê? Né?
Demais.
É que, nem o, é que nem o Bruce Banner do Hulk da TV, que os caras trocaram pra David Banner.
David Banner, porque Bruce era um nome muito gay.
Muito gay, é.
Cara, é tipo assim,
nada a ver.
É muito idiota. Não,
é verdade, Karina, é verdade.
Sim, sim, mas ai, nada a ver, né?
É?
O Godoka perguntou sobre as diferenças da série e do filme, né?
Foi a Karina que perguntou.
Eu perguntei porque eu não vi a série.
Desculpa, né? as vozes são parecidas.
me sinto agora muito desviado.
Eu me senti agora com uma voz meio grave.
Então, as principais diferenças então são que na série não tem o labirinto. Aquele labirinto é coisa do Kubrick também. Não. Porque até acho que no livro também não tem o labirinto, né? No jardim do hotel lá, que tem uma...
Não.
Uns bichos. Tipo,
não tem labirinto, tem só o jardim com a topiaria, que são os bichos.
É, leões, isso aí.
Né? Transformados em bicho. São dois leões, um cachorro e um coelho.
Isso.
É. E daí não tem o labirinto, né? Na série também não tem o labirinto, tem só o jardim.
Não tem o elevador de sangue.
E não tem o machado na porta, né? Que no livro também ele usa o um taco de
cricket.
Ou é polo, cricket, sei lá que cacete é aquilo lá.
É.
Né?
Taco de cricket.
Tipo.
A principal diferença pra mim é a atriz, né?
A atriz coisa. Que faz a Wendy na série, ela é muito melhor do que a atriz que faz a Wendy na. Só pra... em termos de comparação, é como se a Wendy fosse o Jack Nicholson do primeiro filme. Sabe?
Tem muitas cenas diferentes no sentido de, por exemplo, no filme e no livro tem, né? Eu acho, não sei se o Edson concorda comigo, a topiaria no livro eu acho assustadora. Eu acho
sim,
assustadora,
terrível.
Assim.
Terrível. Porque
os bichos.
Vocês estão me ouvindo? Ou é só a Karina?
Correm.
Eu tô te ouvindo. A Karina acho que não tá te ouvindo.
A Karina não tá te ouvindo, menino, mas.
Não estou ouvindo.
Não, porque eu tava falando, daí tu começou a falar e meio que tipo, tu continuou e.
É porque ficou em silêncio, desculpa.
Não, mas não é. Tipo, não tô dizendo que foi grosseiro, tô dizendo que talvez tu não. Porque no Discord ele faz isso. Eu não sei que filha da putagem é essa, cara.
Pois é, e agora a gente se interrompeu, então, eu acho.
Eu não sei.
Não, mas eu não.
Não, eu tava falando que das diferenças é do taco, né?
Uhum.
Do machado, que não tem.
Não, é um taco, é um taco de rock.
Isso.
Oi?
No livro é um taco de um jogo chamado Rock, que é o avô do cricket.
Isso.
É um marretolão de madeira, tipo Keller
King. É um negócio que se joga no chão com umas travezinhas pequenininhas, né?
Sim, sim. Mas é um martelão.
Isso.
Aí tem o jardim, o machado e o. Também a diferença é que. O que eu ia falar. A comparação da Wendy do primeiro filme é como se, em vez. Na série, a grande atriz, o nome de atriz é a que faz a Wendy. E no filme
é a Rebecca
DeMone. É, no filme é o Jack Nicholson.
Exatamente, o ator, o Steven Weber, ele era menos famoso, né, do que a Rebecca De Mornay. Se bem que ela já tava em declínio ali, né? Ela já tava no começo do fim de carreira ali. Porque a série é de quando? De final dos 90.
Final dos 90, né?
É, e ali ela já tava a princípio do fim, assim. Mas mesmo assim, eu acho ela fantástica, assim. Eu acho ela
e o ator que faz o Jack Torrance não é bom?
Ele é bom, Steven Weber é bom.
Ele só é menos famoso, cara.
É, só é menos famoso.
Tá, mas
o argumento
ele...
de venda era ela.
Sim, sim, mas o que eu quero dizer assim, ele convence como personagem, assim, ele...
Não, viu a foto que eu mandei ali com ele com aquele taco de...
Não, eu vi, mas...
Eu achei aquilo horrível, quase me caguei só vendo a foto.
Não, mas o que eu quero dizer assim, mostra assim, ele... alcoólatra, violento, todas aquelas coisas, sim.
O intelectual fodido. Sim. O Charles Bukowski do mal.
Uhum. E como a série é mais longa, né? São Eu não sei quantos capítulos são, porque eu vi tudo numa sentada só e tinha várias interrupções pra propaganda, assim. Tem vários fade to black, assim, pra propaganda, mas eu não sei quantos episódios são, né? Mas, tipo, tem muito mais tempo pra desenvolver, né, essa faceta do personagem. Muito embora eu acho que tá bem desenvolvido no filme do Kubrick, né? Isso é uma coisa que, tipo, tá, a loucura dele tá bem desenvolvida ali. Mas na série eu acho mais legal, assim. Eu acho, eu achei a série bem mais legal, assim.
Esse ela personagem...
Ela pode não ser esteticamente mais legal... né, porque cada tomada ali do Kubrick é uma obra de arte, né?
Ah, sim.
Mas, o que eu acho que ela, o que ela causa é o
ela
seguinte,
compensa.
Na do Kubrick ela causa mais um estranhamento e ela te deixa desconfortável. Na de 97 é mais cagaço, assim, sabe? Tipo, coisa estranha acontecendo.
Tem uma cena que tem uma mangueira que sai voando atrás
dele
na série, né?
É. Na série eu não sei.
Na série só...
tem.
Não, no livro a mangueira não mexe.
No livro tem uma mangueira que o Danny olha e ela se move como se fosse uma cobra. Ah, tá, é que eu não vi a série.
Ele sente
isso na série, tem isso na série.
A mangueira não mexe.
A mangueira meio que vira uma cobra, eu acho. Eu não me lembro direito, mas...
Ela vira aquela cordinha da mão do Scorpio. Get over here!
E tem, e no fim, aquela hora que deu aquela confusão, que eu não tava mais escutando o Vini, a parte da topiaria no livro, pra mim, é muito boa. Eu não sei se o Edson lembra como é que é.
Nossa, é desse estilo também, os bichos só se movem quando eles não estão vendo.
Não, e ele se move e ele corre atrás, tanto que o Danny, ele sente como se fosse mordido, lembra?
Ele isso é só no final, mas a cena primeira com o Jack. Ele tá podando a topiaria assim, ele olha pro lado, tipo, o cachorro que era pra estar em duas, o leão que era pra estar em duas patas, ele tá em quatro.
É.
Aí ele fala assim, não, eu devo ter enxergado errado a primeira vez. Ele vira, continua podando, na hora que ele olha assim, o leão tá indo pra porta, tá cercando ele. Já tá numa posição diferente, ele não tá, tipo, andando, fazendo, se exibindo, o leão já tá com a cabeça baixa.
E no final, quando o Dick... vai lá tentar salvar eles, né?
Chega todo estrupiado de bicho.
Exatamente, porque a topiaria não deixa ele chegar até o hotel.
Não.
Gente,
Eu achei interessante eles usarem como... Agora vai aquela tênis verdeada agora, vamos lá. Como recurso visual / narrativo, eles transformarem a topiaria... em um labirinto, porque o recurso visual pra fazer os bichos se movendo era uma coisa que não tinha na época.
Não, com certeza.
Então tu botar um labirinto ali é maneiro, porque, tipo, como tu não sabe, tipo assim, tu literalmente não sabe como um labirinto ele se comporta, tipo assim, eu não sei pra qual lado eu tenho que virar, o tempo inteiro pode parecer que o labirinto tá tentando afastar as pessoas, né?
Sim.
Que ele tá tentando prejudicar o cara que tá passando por ele, coisa e tal. Então eu achei essa linguagem visual interessante a nível de economizar grana pra fazer um filme, né?
Mas eu digo assim, como cena, se tivesse, né, isso no cinema, ou se fizessem hoje um remake, ou uma outra adaptação, né, do livro, eu acho que seria sensacional colocar isso, sabe? Porque pra mim, durante a leitura, foi uma das coisas que me chamou muito a atenção. Eu fico pensando que deve ser amedrontador vira uma planta pra cima de ti, entendeu? E te morder, enfim.
Assista uma pequena loja dos horrores.
Shyamalan já fez isso, já. Inclusive grande filme estrelado por Mark Mark, sim. Aí fica o nosso abraço.
Que, claro, né, não foi...
Não. Mark Mark não é pior do que Zooey Deschanel, por favor. Bah, Zooey Deschanel é que é o problema ali.
Eu sou muito mais a Zooey Deschanel do que o Mark Mark, cara.
Bah, Zooey Deschanel é aquele jeito lesadinha, charmosa, aquilo me irrita, cara. Tá, de um jeito assim.
Gente, vocês estão pensando no filme errado. Vocês querem um filme que a planta vai atrás da pessoa? Pô, Pequena Loja dos Horrores, cara, com o Rick Moran.
Grande filme, cara. Baita filme. Baita musical, inclusive, hein.
Virou musical, Pequena Loja dos Horrores?
Aham, uhum, virou musical, cara. Tem um musical massa. Eu não sei quanto tempo durou o musical, mas eu sei que teve um musical do Pequena Loja dos Horrores.
Da Broadway?
Eu não sei nem se foi na Broadway, mas eu sei que tinha um musical.
Eu não vi isso daí, eu acho.
Tamo aí pra somar cultura aí no...
Nossa,
no
isso era muito Sessão da Tarde.
Muito Sessão da Tarde,
não. Cinema em casa, cinema em casa.
Uhum, eu não lembro se eu vi isso.
É muito divertido, muito divertido.
O cara ficava alimentando a planta com gente.
Com gente.
Que medo. Tá em silêncio porque vocês estão em silêncio ou eu não tô escutando vocês?
Não, estávamos em silêncio.
Ah, tá. Todo mundo refletindo sobre a planta comendo
procurando
gente.
Eu tava procurando sobre o musical aqui, mas não vi se é da Broadway. Acho que não é da Broadway.
Não sei se saiu, se tem ainda, eu não sei.
E aqui os gatos estão tocando terror.
Tem algum treco maligno aí, cara.
Um tocando terror no cu do outro aqui. E é o bicho correndo, veloz e furioso.
Os meus estão quietinhos aqui.
Os meus estão fazendo tocar, é só o branco que tá sentado assistindo tudo.
Eu não me lembro assim se tem mais alguma cena.
Eu acho que a... Não, então, uma coisa que eu acho maneiro no livro é como o hotel acaba cooptando o Jack. Porque ele tem que manter a caldeira, ele tem que aliviar a pressão da caldeira, ele tem que direcionar para onde que vai o calor no hotel. E aonde fica, nesse porão, fica lotado de documento, de coisa dos 60 anos do hotel. Tudo isso. Em caixa, as caixas tudo fodidas, rasgadas, é papel espalhado no chão inteiro. E um dia ele começa a pegar os documentos. E ele acha um livro de recordes, com capa de couro branca e tal, contando detalhes sórdidos do hotel. Da época da máfia, a compra pro cara recluso lá, o milionário recluso, que tinha 300 cassinos, comprou esse hotel. E ele vai ficando cada vez mais interessado, ele resolve abandonar o livro que ele estava escrevendo para escrever a história do Overlook. Ele quer mostrar a história do hotel, trágica. Ele começa cada vez mais ir pro lado do hotel, sabe? Tipo, o hotel começa a atrair ele. É do caralho. É do caralho.
O hotel começa a seduzir
ele. O hotel começa a seduzir ele, exato.
Aí. Pra levar ele pro inferno. Aí, ó.
Não, mas qual que é o rolê do outro cara que tinha matado a família antes também?
Então, na entrevista de emprego, no livro, pelo menos, o gerente geral, e eu imagino que se jogou o Guliberato pau no cu, porque ele me lembra, assim, é baixinho, chato, ele fala, olha, você tá sendo recomendado porque tu é amigo do outro alcoólatra lá, da escola.
Isso.
E eu não queria. Eu queria tratar outra pessoa, você tem história de alcoolismo. Porque o zelador anterior era um cara não instruído, que bebia muito, e ele veio com a esposa e as duas filhas, e ele teve uma febre da cabana, um isolamento e tal, ele acabou pegando um chado e picotou as meninas. E acabou, esse cara vai surgir no livro quase no final.
Isso.
Quando o hotel já tá...
Né?
É o Grady. Quando o hotel já tá conseguindo levar o Jack pra outra realidade, o hotel ele tem dentro dele realidades paralelas, de certa forma. Uhum. Que no hotel toda noite é o baile de máscaras no final da guerra.
Isso.
Aí o Grade, ele é garçom nessa realidade. E o Grade que fala pra ele, olha, o patrão tá te olhando aí pra ser zelador, quem sabe um dia até gerente. Ah, mas que patrão? Você sabe quem é o patrão? O hotel. Sabe, o hotel é uma presença maligna. E uma diferença entre o livro e o filme, né? O Jack, ele tem um último momento de sanidade e ele destrói o hotel.
Uhum. Mas isso aí tem na série. Esse momento, essa realidade alternativa aí com o baile de
Na verdade, ele não tem. Como é que fala? Ele não tem momento de sanidade, não. O Danny consegue contornar, sabe? Uhum. É, aí, quando tá explodindo a porra toda, o Danny tá fugindo com o Halloran e a Wendy. O Halloran olha pra trás e vê na suíte nupcial a janela explode com fogo, porque o hotel tá pegando fogo. E ele vê sair do hotel, assim, como se fosse uma raia gigante, grotesca, e desaparecer. Uhum. Como se o hotel tivesse alguma coisa maligna ali dentro, materializada já. Ele tivesse um monstro que correria pelo hotel.
Sim.
E ninguém consegue enxergar.
E aí o monstro fugiu do... né, foi achar outro receptáculo pra ele, né? O monstro fugiu daquele vessel ali que tava morrendo e foi pra outro.
Esse monstro lembra, de certa forma, Apanhador de Sonhos? Você lembra do monstro?
Eu não vi Apanhador de Sonhos.
É, tem um monstro alienígena.
Alienígena?
Ali que... é.
Mas não tem a teoria aquela da tartaruga cósmica lá?
Que do It.
Que...
tá tudo interligado.
Isso aí conecta toda a obra do Stephen King. Esse monstro do hotel aí pode ser o Satangos da tartaruga cósmica, entendeu? É o inimigo da tartaruga.
Cara, existe uma possibilidade, viu? No Apanhador de Sonhos, no filme, pelo menos, tem uma hora que os caras estão andando tipo um túnel, assim, um lugar industrial, e tem uma pichação. Escrito Clube dos Idiotas, a data, e embaixo outra chassão, Pennywise vive.
Bah.
É. Sim, é que na verdade dizem sim que se interliga, né? Por isso que eu até tô lendo na ordem.
Uhum. É igual o Dança da Morte interage diretamente com a Torre Negra.
É, sim.
O
Salem também.
Salem também?
Sim, porque o padre que tá... no livro, tá em algum dos livros da Torre Negra.
Cara, vocês têm que assistir aquela série que, inclusive, é de um cara que o Luiz conhece também, que é o Mark Bernardin lá, que ele é roteirista, cara. Que é a série que... Sim, é uma série que ela conecta muitas obras do Stephen King, tudo na mesma cidade.
Qual é a série? Uhum.
Putz, como é que é o nome? O nome da série é o nome da cidade, eu não tô lembrando agora. Deixa eu ver se eu acho.
Ah, eu sei qual é.
Não, essa é a série brincando. Do mano.
É o nome da cidade do livro... Ai, meu Deus. Eu sei qual é.
É a do livro da loja do capeta lá, sabe?
Ai, qual que é?
Castle Rock.
Castle Rock.
Que é onde é a cidade onde tem a loja do capeta lá, que o capeta faz as coisas pra dar pras pessoas.
Que é do livro A Zona Morta.
Que é do livro A Zona Morta. Também tem aquela. O Instituto Correcional lá, que é a cadeia dessa cidade, é o lugar onde o Tim Robbins e o ficou preso junto com o.
Isso.
Com o cara daquele outro filme lá, o. Sonho de Liberdade, se não me engano.
Que tá no... Que também, tá, né? No Quatro Estações. Que é um conto do Quatro Estações.
Inclusive do Quatro Estações. Série... Nessa mesma cidade aí tem o caso que aparece no Jovem, o caso de um moleque que morreu perto de um trilho do trem, e aí um bando de amigos saíram pra procurar, porque Castle Rock fica no Maine, né?
Essa série com o Bill Skarsgård, ó, o palhaço do
Sim, Indy. sim, ele tá na série, inclusive. E um dos roteiristas.
Uma galera.
Cara, tem uma galera legal. Cara, tu vai curtir essa série com certeza.
Eu vou assistir.
Onde cara, que tem essa série?
Mark Bernardin, ele é um dos roteiristas dessa série, cara.
No Hulu.
Onde que tem essa série, Vini?
Ela tem no.
É Hulu. É no Hulu. Tem no Torrent.
Mas tá na locadora também, a gente pode dar uma mão aí pros amigos.
Tem na a locadora harbg.com.
Tá aí.
Tem ela. Deixa eu ver quantos episódios são.
Eu quero ver também o Iluminado.
Teve uma temporada e, se eu não me engano, foi renovada pra uma segunda temporada.
É, segunda temporada pra 2019 aqui. Primeira temporada, deixa eu ver quantos episódios são. São 10 episódios só.
E tem.
Já que a gente deixou mais amplo o tema.
Várias referências ao Iluminado.
Então, falando um pouquinho de adaptações de Stephen King, duas coisas que eu quero ver é aquela minissérie da Dança da Morte. Muito ruim,
eu vi isso na época, eu vi isso na época, nos anos 90,
eu
vi isso.
Eu vi na época na Record, cara, na Record.
É, eu vi na locadora, peguei na locadora, VHS duplo.
E Rose Red, cara.
Peguei na locadeira pra assistir e comecei a assistir o primeiro episódio aí, tamo na expectativa.
Saca as referências.
Rose Red tem no YouTube, viu? É.
Oi?
Rose Red tem no YouTube.
Rose Red? Qual que é Rose Red?
A Mansão Maldita.
Aham. Tem... Saca as referências a Stephen King aqui nessa série, Castle Rock. A Jane Levy, aquela... Não sei se conhece essa atriz. A personagem dela é... Chama Jackie Torrance.
Ah, eu já contei a história dessa personagem. E é mais engraçado a história do Jackie Torrance, porque assim... Essa personagem, ela não se chama Jaqueline, ela não se chama, tipo, não tem nada a ver. Só que essa menina, que eu não lembro qual que é o nome, ela teve um tio que um dia ficou louco no meio de um hotel e tentou matar a família dele. E aí a mãe dela não gosta que falem do tio dela. E é por isso que ela adotou o nome do tio como apelido. E aí ela se chama Jackie Torrance por causa do... Pra incomodar a mãe dela. Oi?
Tem a Cissy Spacek na série. A Carrie.
Que fez a Carrie, pois é.
Tem. Ela é
vou baixar esse bagulho agora, peraí.
Fez a Carrie original, fez a Carrie remake, fez a Carrie nova, fez a Carrie...
Eu indiquei essa série aí pra uma galera assistir, ninguém dá bola. A galera só dá bola quando é o Evandro, quando é o Coruja indicando. Então gostaria de fazer aquele vão se ferrar geral, tá ligado?
Estarei estando baixando agora aqui, peraí, só um minutinho aqui que eu vou pegar tudo agora.
E aí o teu respeito pelo Mark Bernardin, ele vai crescer, cara, porque o cara...
Ah.
Ele é roteirista dessa série, pô, ele manda benzaço.
Que massa. Ah, ele é cabeção, né, meu? Ele é foda.
Diga, cara.
Não, eu tava pensando que uma coisa que eu queria saber mais sobre o porque o livro se chama O Iluminado. Mas pra mim o personagem principal não é o Danny, e sim o hotel, né, como eu tinha falado já no início. E eu tenho a impressão que daí, no caso aqui, o único que leu o Doutor Sono foi o Vini, né? Eu tenho a impressão, acredito eu, que no Doutor Sono que vai explicar melhor quem são os iluminados.
Então, no Doutor Sono ele fala mais sobre os iluminados, fala daquela galera lá que é uma outra coisa, que não é iluminado. Mas tem algumas referências do... Tem algumas referências do livro, tipo, por exemplo, que tem uma diferença uma diferença gritante do livro pro filme e da série é que o Dick no filme ele morre, né? O Dick, o cozinheiro, que é o cara que meio que treina o Danny.
Ah, o Dick Halloran, sim.
É, o Dick Halloran. Ele,
é muito
ele
triste, morre, cara.
Ele morre no filme. Mas
caramba, paraio, pra tomar uma machadada no peito no ano 500 no hotel.
Mas tipo, ele morre mesmo? Eu não me lembro.
No livro ele não morre.
Não, no livro não.
Ah, no filme ele morre. E aí no livro tem todo o relacionamento dele com o Danny.
Sim.
O Danny, eles viram amigos, tipo, eles trocam cartas, ele vai visitar o Danny.
Sim.
Conforme o Danny vai crescendo, ele vai visitando o Danny. E aí ele conta, ele ensina pro Danny criar uma caixinha pequena pra esconder aquelas coisas ruins e coisa e tal. Então, tipo, é bem interessante, assim, porque daí tu conhece mais a história do Dick e mais a história do Danny. Isso acrescenta muito mais pra ele, sabe? É interessante nesse ponto de vista. Acho que a maior ligação com o Iluminado, de fato, é isso. Eu não sei como é que eles vão fazer no filme, né? Porque, pelo que eu entendi, o filme vai seguir dos livros e não do filme do Kubrick. Né?
Ainda bem, né?
O Ewan McGregor é o Danny Torrance.
Isso, é. Eu tô bem curiosa, porque... Claro, eu não li ainda o Doutor Sono, tá na lista, né? Mas porque é uma história que eu gosto muito, na verdade. Ao contrário do Edson, que prefere os livros mais atuais, pelo que eu percebi, né, Edson?
Não.
Não?
Ah, eu acho que ele deu uma progredida. Eu gosto dos livros de conto dele.
Entendi. Não, é que eu gosto muito. O Iluminado é um dos livros dele que eu já li, assim, duas, três vezes, ou até mais. Não.
Eu adorei, eu adorei. Só que eu li pouca coisa de Stephen King. Assim, eu li os três primeiros da Torre Negra, que eu gostei muito. É, esse, Iluminado, e os dois de conto, basicamente. Assim, eu recomendo muito, assim, quem não conhece nada, leia Tripulação de Esquilinhos.
Cara, esse elenco desse Dr. Sleep aqui. Pô, tá massa, hein?
Tá massa, tá massa.
Tá massa. Tem a Alex. Tem a Alex Essel, que é a guria do Story Eyes. Tem o cara que fez o tropeço na Família Adams, que ele também tá naquele filme da Netflix, aquele Gerald's Game, sabe? Que é baseado em livro do Stephen King também. Tem o Bruce Greenwood, que também tá nesse Gerald's Game, que ele é o Gerald, né?
Sim.
O Gerald's Game. Tem vários. Tem uma galera que.
Cara, o elenco tá bem. O elenco tá bem maneiro, cara.
Tá, cara, bem a foder.
Se tem, nem bebê maldito, olha. Se tem um filme, dois filmes, que eu amaldiçoo todo dia, Luiz, antes de dormir, que eu rezo pro Papai do Chão. Ó, dá um diarreia nesse rapaz.
Papai do Chão.
Papai do Chão. Papai do Chão é o outro cara.
É. não faz nada sério, mas dá uma diarreia nesse dia, sabe? É Starry Eyes, que eu achei uma bosta.
Caralho, Starry Eyes é fantástico. Eu revi esses dias ainda, emocionadaço. Que filme lindo, cara. Tá louco.
E o outro que você falava, super bem, e eu falava, cara.
Qual filme?
Essa? Foi Corrente do
Starry
Mal.
Starry Eyes, o da mina, aquela atriz, sabe? Aquela que quer ser atriz e ela faz um pacto com o capeta.
É,
e
dá pro zumbi,
vampiro. Vai na produtora lá do tiozão, e aí faz um pacto com o capiroto, mata todos os amigos dela. Claro que sabe, tu gravou o podcast comigo até.
Te gravei?
Tu gravou o Geek Burger comigo desse filme aí.
Muito
a fuder, tá louco, é demais.
Que sick filme é esse?
Eu vi emocionadaço de novo esses dias aí. Puta merda.
Me manda
porque
uma imagem.
Quando eu fui ver o Cemitério Maldito, que é dos dois caras, né? Daí eu voltei na vibe, daí eu peguei e assisti.
Ah, lembrei.
O Starry Eyes.
O outro que eu acho muito ruim, assim, que eu lembro do. Cara, os empolgadaços, assim, no podcast. Vocês têm que ver, o filme é bom e tal. Corrente do Mal.
It Follows?
É o It Follows, é a DST do Capeta.
O filme da DST do Mal.
Eu não achei fantástico. Não falei que é fantástico. Acho que teve outras pessoas que falaram que era fantástico no podcast, mas eu gostei, eu achei legal o filme, assim. Achei bacaninha. Um filme barato, bem feito, assim. Bacaninha. Mas Starry Eyes não, vou ter que discordar contigo que Starry Eyes é maravilhoso.
Não.
Maravilhoso.
Vai, eu
queria
me lembro
parabenizar
pouco do filme.
Queria parabenizar o amigo aí por ter um gosto trash de certa qualidade e que defende o filme, que, né? Que é um filme que é pra causar, é um filme que é pra chocar. E o amigo ficou chocado com o filme. Com o perdão da crítica, mas não quer dizer que o filme seja ruim, viu? Talvez você não estivesse preparado pra ver o filme nessa hora. Tô falando pro Godoka.
O filme é ruim demais.
O senhor não assistiu, então, Martyrs. Porque se o senhor tivesse assistido Martyrs, talvez o senhor não falasse mais comigo.
Não. Ah, mas pô, Martyrs, eu vou te falar que eu não gostei de Martyrs.
O francês, cara. O francês.
Sim, eu vi o francês. E aqui, ó, é o filme da piada do papelzinho.
É o filme da piada do papelzinho.
É o filme da piada do papelzinho. É piada do papelzinho o filme. Devia ser o nome.
Exatamente.
Do filme.
Só, cara, vocês querem um filme pra vocês me xingarem pra caralho, mas que eu adorei. Raw. Outro filme francês.
Ah, Raw é um filme maneiro, cara.
Eu não vi esse filme ainda.
Não,
eu não vi esse filme ainda, cara.
A progressão de Raw, você assistindo Raw é assim.
Eu tô juntando minhas forças pra ver esse filme aí.
Nossa, você fica assistindo o filme, ó. Nossa, que filme chato. Nossa, que filme chato. Puta que pariu, filme chato. Putz, nossa, filme chato. Nossa, filme horrível. Pior filme que eu vi na vida. Nossa, filme chato. Aí você chega no final e você fala, não, pera.
Então tu assistiu o filme errado.
Puta que pariu, o melhor filme que eu vi na minha vida hoje.
Então tu assistiu o filme errado. Porque eu comecei a ver o filme assim, deu, ok, vamos lá, vai ser chato. Daí passou um pouco, deu, ok, o que tá acontecendo?
Eu achei chato até a última cena.
As últimas cenas do filme é quando as coisas começam a acontecer de verdade.
Né?
Porque, tipo, ele não vai te dando tudo de mão beijada. Cara, no final do filme,
a cena final,
aí desde o começo e eu não vi. E Raw foi um filme que me enganou, cara. Porque eu sou um daqueles filha da putinha que tem habilidades de leitura de roteiro. Fico pensando, isso aí vai acontecer. Raw, eu não me liguei, cara.
Tu prevê o bagulho.
Porque ele te pega na monotonia, ele te faz acreditar que tu vai cair ali, cara. E no fim, velho, tu fica assim, caralho, tava aí desde o começo. Então é, pois é.
Assista o filme novo do. E o filme novo do cara do Martyrs, vocês viram? O Incident in a Ghostland? Não?
Não.
Acho que não, cara.
Eu acho que antes da gente começar a continuar a conversa, eu queria agradecer a todo mundo que escutou até aqui. Vamos encerrar o podcast, que o tema já foi pro baralho já faz tempo. Então, todo mundo dá tchau aí.
Nós estamos digressando no tema. O tema é terror. Nós estamos no terror.
Não. Aqui. O tema era o Iluminado.
Iluminado.
Mas já apagou a luz do Iluminado aí. Já
pra galera que quiser abrir uma baladinha e chamar de Illuminati e dizer que todo mundo é especial.
Porra.
Pessoal, tá todo mundo tchau pro Craig aí.